chegamos no episódio 10, meia-noite, midnight, ou como eu gosto de dizer, Alonso molto bene. Doutor e Dona tira uma folga do trabalho, entre aspas nessa história, né? Indo até meia-noite, um planeta totalmente feito de cristais e pedras preciosas, porém constantemente banhado pela radiação extônica, que é fatal para humanos. Enquanto Dona fica no hotel, o Doctor sai para um tour motorizado pelo planeta. Cara, você não consegue parar pra pensar que um episódio vai ser excelente quando o cara chega e fala: ah, eu vou agora numa viagem motorizada com um bando de desconhecidos por um planeta chamado Meia-Noite. O que que pode dar errado?
Tudo.
Né? Tudo. Aí entra, senhoras e senhores, um dos melhores, uma das coisas mais incríveis que eu tenho pra dar conselhos pra vocês. Nunca perguntem o que pode dar errado no começo de um episódio de temporada de Doctor Who.
Eu vou mais longe, eu diria, nunca falem essa frase na vida.
Na vida, né?
Porque, o que, que pode dar errado? Não, cara, não faz isso, não fala isso.
Cara, o que eu gosto desse episódio, fora as cenas do hotel, o resto do episódio todo é um cenário só, é só aquele cômodo onde estão os passageiros dessa viagem que vai passear. Que graça tem passear na porra de um planeta que tu não pode olhar pela janela?
Esse é provavelmente a coisa mais estranha do episódio todo. É o conceito de vamos fazer um passeio.
Vou fazer um passeio. Vocês estão vendo? Tá o planeta lá fora. A gente só não pode abrir a janela, porque se abrir a janela você morre.
Ou vai ficar cego, né? Por causa da luminosidade toda, da luz refletida nos cristais, você vai ficar cego. Caralho, não é nada turístico.
Aí a comissária chega até o Doctor, oferece chinelos, plugs de ouvido, fones de ouvido para os canais de música. Aqui tem algumas amendoins. E cuidado que alguns desses produtos podem conter nozes. Principalmente os amendoins, né? Fazer o quê? Aí nós somos apresentados aos outros passageiros dessa viagem. O professor e a sua assistente. Uma senhora solitária. E uma família de três, mãe, pai e aborrecente emo, que fica do outro lado do carro, para não ter que estar com vergonha dos pais, além da comissária, do piloto e do mecânico. O piloto e o mecânico ficam lá no cockpit, enquanto que a comissária está tentando entreter os seus passageiros uma seleção de músicas clássicas da Terra, né? Aí começa lá uma porra de uma música que eu nem sei qual é, nem quero saber, que aquela música é chata pra caralho. Aí ela tá botando uma exposição artística do artista tal, uma série de desenhos da Betty Boop e mais jogos, entretenimentos, filmes, o caramba, agora. Só que em vez de deixar cada um escolher o que, não, ela bota tudo ao mesmo tempo. Desenho, jogo, filme, a música, a sessão artística rodando, aí todo mundo já tá com a cara de puta que pariu, onde é que foi que eu me meti? E novamente temos o Doctor e a mágica Sonic Screwdriver pra salvar o dia! E desliga essa merda toda. Não, o professor, a assistente e a mulher solitária adoraram. Não sei o que a família de três, mas o professor, a assistente falou... Graças a Deus, esse livro disso. Aí o pai da família de três. E o que a gente vai fazer agora durante essas 4 horas de viagem nesse ônibus fechado? Adolfo, por que a gente não conversa? Aham, conversar? Não gostou? Aí começam as conversas entre os passageiros, mais entre o Doctor e o resto da patota. E aí a gente descobre que a piscina é abstrata. A história da piscina abstrata é de uma surrealidade. E o pior é que esse pai já deve ter contado essa história mais de 500 vezes, porque o emo, no canto, faz igual o Doctor fez com a Marta na tarde, né, Ana? Ele chega, a piscina é abstrata. O moleque, a piscina é abstrata, só que sem falar, só com a boca, né?
Não, mas escuta, o rapaz lá, o filho emo desse senhor, ele, na verdade, ele tava ali num canto, só treinando, né, pro futuro dele de Merlin. Então ele tinha que se concentrar em qualquer coisa menos aquele.
Novamente, o reaproveitamento dos personagens, né, da BBC. Vamos lá. Aí, entre os vários papos que o Doctor tem, um papo muito interessante ocorre com a assistente do Doutor. Ele descobre que a assistente está tendo uma tese de mestrado a respeito da lua perdida de Push. Ah, não, que simplesmente é outro daqueles planetas Miram, né? É mais uma para aquele botar o checket, né? Do Juba, né?
Não, ah, Lua, perdi. O que eu não tô lembrando é se o Doctor reconheceu essa história como algo, que eu já sei que a Lua sumiu, ou ele ficou surpreso. Saber como a Lua sumiu?
Não, o que que acontece? Ele ficou surpreso com a história de que a Lua sumiu, mas ele não deu muita bola, não deu essa importância toda, porque não é nesse momento que ele vai dar importância para a Lua perdida. Ele simplesmente levantou um copo e deu um brinde para a Lua perdida. Depois disso, o professor lá faz uma palestra chata para caralho, e no meio dessa brincadeira o carro para. No que o carro para, porque o carro não deveria parar, devia fazer um trajeto de 4 horas pelo planeta Midnight direto, sem parar até chegar no balneário. Aí as galera, pô, mas por quê? O que que aconteceu? A galera começou a ficar desesperada, tal e coisa, até que batem na porta, seu João. O que você achou dessa parte do toque-toque na porta?
Até então, por enquanto, assim, toda a estrutura do episódio, pra mim, é aquele ritmo de filme de terror. Eu tava realmente esperando começar a eliminar o personagem aí, cara.
O que teoricamente aconteceu, porque afinal de contas o piloto mecânico que estava no cockpit foram pra casa do caralho.
Não, mas ainda teve uma visão aí, né, da brilhante aí, né, que o Doctor conversou com eles, não foi?
Sim, que o mecânico justamente foi o primeiro que viu. Ó, a criatura ali! Só ele viu. Nem a gente vê. Eu já peguei esse episódio, pausei frame a frame, não dá pra ver a criatura. Só o mecânico viu.
E eu vou te falar que eu não vi.
Não, ninguém vê, não dá. Aí, o que que acontece? Morre o mecânico e o piloto, só que eles simplesmente não morrem. O cockpit foi arrancado de dentro do carro. O carro tá sem cockpit, não tem ninguém pra poder pilotar a porcaria. Mesmo que o Doctor inventasse de pilotar a porra desse tanque do exército, não dá, porque não tem mais volante na frente do carro. A frente do carro é um buraco. Aí as batidas começam a ficar mais constantes até o momento que a tal senhora solitária, dona Silvestre, Sky Silvestre, ela é, entre aspas, possuída pela criatura. E, por favor, uma nova salva de palmas para a cena do jogo da imitação entre a senhora Silvestre e a galera toda, primeiramente, depois só com a Silvestre e o Tenant fazendo a brincadeira. Cara, que cena bem dirigida, bem coreografada e bem feito. Você não acha, Júlio? Você não acha isso?
Ah, cara, eu gostei pra caramba. Aliás, as coisas começam a ferrar aí, eu acho que é genial a cena inteira. É muito foda.
Gente, é provavelmente uma das sequências mais impressionantes de Doctor Who. Você não tem efeito especial, você não tem detalhes de cenário pra te distrair. Você simplesmente vai concentrando, afunilando a coisa. Primeiro, ela imitando, repetindo toda e qualquer frase que as pessoas dizem até a hora que ela afunila apenas na direção do Doctor. E ele começa a falar coisas cada vez mais absurdas pra não ter chance, né, de você ver. Ela não tá simplesmente copiando o que ele fala, eles estão falando juntos. Gente, é apavorante.
A parte que ela começa a falar junto com as pessoas ao mesmo tempo já é assustadora, mas na hora que tá o Doctor e ela, uma de frente pro outro, e ele começa com o Dibble, Wibble, 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 e começa todas as casas do Pi e fala os nomes das companions, e cara, isso é assustador, maluco.
Porque são coisas assim que não teria como dizer, eu estou percebendo e estou te seguindo. Não, eles sincronizam completamente. A gente vai ficando cada vez mais com a sensação de novo, algo que eu senti nos episódios anteriores, essa sensação de sem saída, sufocado. Gente, Midnight é provavelmente um dos episódios que me deixou mais favorado em toda a história de Doctor Who. E com muito pouco, eles não precisam de...
Tudo na interpretação.
Né? E aí estão de parabéns.
Não só a interpretação, mais uma vez, magistral do David Tennant, mas a da mulher que fez a Sky Silvestre,
né?
Boa que ela fez...
Nem até que esse episódio, assim, é aquele episódio que você não precisa gastar dinheiro, né? Você mostra só em enquadramento, em usar pouca iluminação, ou a tal maneira que você se surpreende pelos artifícios, que dá pra fazer uma coisa muito foda sem gastar, sabe? Esse é um bom exemplo de como você produz algo foda. E a interpretação dela realmente chama muita atenção. A forma que ela é possuída e a forma que começa o interrogatório, né? Podemos dizer assim, de quem é ela.
Sim. Né? Quando começa a criatura que tá dentro da Silvestre, começa a fazer parecer que ela pulou da Silvestre pro Doctor, porque o Doctor começou a copiar o que a Silvestre falava. Em vez dela ser a que repete, o Doctor estava repetindo o que a Silvestre estava falando. Então dava a entender de que a criatura passou, mas na verdade o que aconteceu foi que ela dominou a mente do Doctor, absorveu, vamos assim dizer, os conhecimentos do Doctor, os maneirismos do Doctor, e estava fazendo com que a galera expulsasse o Doctor para fora da nave, o que seria a morte dele, como seria a morte de qualquer outro ser vivo, para ela poder ser livre daquele planeta, vamos assim dizer. A única que percebeu o que aconteceu foi a comissária, que percebeu que ela estava usando os bordões do Tennant, né? O Alonzi e o Molto Bene. Mano, isso aí quem fala é o Doctor. Ah, é safada. Então tu tá inventando? Aí pegou mais uma vez. Você já tá ficando clichê nessa temporada. Tem uma pessoa que sacrificar pelo bem maior. E lá vai a comissária, agarra a porra da criatura Silvestre e se joga pra fora do carro, matando a si e matando a criatura que tava no corpo da Silvestre. Fazer
não,
o quê, né?
Então, mas eu não esperava menos, porque alguém teria que ser eliminado. Tava tudo propenso a isso, então...
É, né? Com certeza. No final, a dona tenta agradar o Doctor, né? Dizendo que tá tudo bem, não aconteceu nada, mas quando ela manda um Molto Bene, não, por favor, não faz isso, não. Hoje eu não tô com roupa pra isso, não. Fazer o quê? Bom, e aí termina esse episódio.